Supremo Tribunal Federal começa julgamento das ações que pedem criminalização da homofobia. Sobre esse tema, conversamos com o especialista em direito e processo penal, Dr. Leonardo Pantaleão. Olá, Dr. Leonardo, tudo bem?
Tudo bem, prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
O prazer é todo nosso. Doutor Leonardo, como é que o senhor avalia essa questão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal serem agora avaliados pela corte para discutir essa questão da homofobia?
Olha, essa questão da homofobia, ela sem dúvida alguma merece uma análise, merece uma proteção estatal, até para que se venha a fazer valer os direitos de igualdade e o direito de manifestação de pensamento que a própria Constituição Federal assegura. O que se discute, na verdade, é se o Supremo Tribunal Federal pode, diante de um vácuo legislativo, criar um determinado tipo penal que venha a abranger essa questão da homofobia numa verdadeira tarefa de substituição do poder legislativo. Essa é a grande discussão que é apresentada ao Supremo Tribunal Federal.
Perfeito. No caso, existe algum tipo de individualização dessa parte de criminalização ou seria para toda e qualquer forma de homofobia?
Nós temos que levar em consideração que a homofobia, muitas vezes, em que pese nós não tenhamos uma norma específica tratando pontualmente da homofobia, essa prática, muitas vezes, ela já encontra um enquadramento em outros dispositivos do próprio Código Penal ou até mesmo de outras legislações que também tratam da matéria penal. Por exemplo, aquele indivíduo que mata alguém pelo fato de não aceitar a orientação sexual da vítima, esse está praticando um homicídio e por um motivo repugnante, por um motivo vil, por um motivo abjeto. Uma situação como essa já encontra, ao meu ver, absoluto amparo dentro da ideia de um homicídio qualificado pelo motivo torpe. Então, o que deve ficar claro é que nem toda situação que envolve essa questão, essa discussão atinente à homofobia, está ao desamparo da lei. Nós temos, sim, dispositivos legais que já seriam suficientes para um enquadramento de condutas dessa natureza. O que não existe é algo específico, tanto assim que a discussão ela ainda ganha um outro capítulo quando se busca acrescentar a abrangência da lei de racismo que veda determinados tipos de discriminação também na ideia da homofobia. Esse é um outro ponto que o Supremo Tribunal Federal veio a ser chamado para se manifestar sobre esse alcance ou não da lei de racismo.
Perfeito. E existe alguma ideia de como seriam esses julgamentos, doutor? É possível se avaliar qual é o caminho que esses julgamentos vão dar? Existe uma jurisprudência para se seguir, para se tomar por base o futuro desses julgamentos?
O direito penal, ele é basicamente lastreado no chamado princípio da legalidade. E o que significa o princípio da legalidade? Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso significa, em outras palavras, o seguinte: a minha conduta, ela só pode se amoldar numa lei penal pré-existente quando houver um encaixe perfeito do meu comportamento aos espectros daquela norma penal. Caso contrário, não pode haver. Quando nós tratamos a ideia da lei de racismo, que de fato ela trata da criminalização de determinadas espécies de discriminação, nós temos que entender que o próprio artigo 1º dessa lei, ele trabalha a ideia de que os crimes ali indicados, eles alcançam discriminações de algumas naturezas, como por exemplo, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Então perceba que o limite, o alcance das normas penais da lei de racismo fica fechado pelo próprio regramento contido no artigo 1º. Então você incluir ali a questão da homofobia, dar uma interpretação extensiva agressiva para essa norma e, consequentemente, alcançar outros comportamentos não previstos originariamente, me parece que isso não é possível dentro do ordenamento jurídico. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal simplesmente definir um tipo penal, mesmo que diante de uma omissão legislativa, que é exatamente a discussão que também se ventila nessas ações, não vai encontrar superdânio no nosso ordenamento jurídico, uma vez que, retomando a ideia do princípio da legalidade, só pode existir um crime advindo de lei. Portanto, lei é uma função específica, com toda a sua tramitação pré-estabelecida, do poder legislativo. Então, não incumbe ao poder judiciário, mesmo nessa vacuidade, definir ou prever condutas criminosas. Então, entendo que o julgamento, sem dúvida, deve caminhar para um entendimento nesse sentido.
E qual seria o destino dessas ações, doutor? O senhor acha que o resultado delas pode promover que situação perante a sociedade?
Eventualmente, o que tem que ficar muito claro para a sociedade é que uma negativa, uma improcedência dessas ações, da forma como foram colocadas, não significa que a homofobia não merece proteção jurídica, né? Que essas orientações sexuais não merecem, sem dúvida, ser respeitadas por parte da sociedade. A homofobia, sem dúvida alguma, ela tem que sofrer as suas respectivas punições por se tratar de uma evidente discriminação. Porém, isso deve acontecer e tem que acontecer observando-se as regras legais. Então, não há como impor ao Poder Judiciário que desenvolva uma função que não lhe é inerente, como, por exemplo, a criação de tipos penais. Então, o resultado, caso seja definido nesse sentido que aqui nós estamos abordando, me parece que vai colocar uma pressão, sobretudo no Poder Legislativo, para que o Poder Legislativo venha a trabalhar essa ideia. Repito, naquelas hipóteses que ainda não encontram proteções legais, porque nós temos uma tendência no direito brasileiro de ficar criando vários crimes específicos para situações que já encontram uma proteção. Há pouco eu dei o exemplo da prática de um homicídio motivado por uma circunstância de homofobia. Isso por si só, hoje, nós teríamos já um perfeito enquadramento, que por sinal seria também um crime de natureza hedionda, por se tratar de um homicídio qualificado por motivo torpe. Então, aquelas hipóteses que já encontram proteção, que já encontram guarida, me parece absolutamente desnecessário que o legislativo venha se debruçar sobre elas. Se eventualmente identificada alguma hipótese que não encontra ainda nessa situação específica uma proteção legal, aí sim entendo que o legislativo deve se manifestar com a celeridade que o assunto requer, porque é uma realidade na nossa sociedade, é algo que muitas vezes cria um desassossego social e, portanto, não pode ficar simplesmente diante de uma omissão legislativa.
Perfeito. Agora, o senhor, por ser uma pessoa ávida de conhecimento relativo a esse tema, o senhor tem, por acaso, alguma noção de quantas pessoas seriam beneficiadas através dessa decisão? Dessas decisões,
olha,
perdão?
Nós sabemos que, quantitativamente, o número é bastante significativo no que se refere a essas situações. Agora, a decisão específica de não se criminalizar através do poder judiciário, ela por si só não muda uma realidade. Então imagine que alguém hoje pratique uma conduta de natureza homofóbica que não se enquadre em nenhum tipo penal já pré-existente. Essa pessoa, independentemente da natureza da decisão dessas ações, ela já não sofreria uma sanção. Por quê? Mesmo que, imaginando por hipótese, o Supremo Tribunal Federal viesse a criminalizar a conduta da homofobia, jamais essa decisão teria um efeito retroativo de maneira a alcançar condutas já praticadas. Porque isso seria, claro, causa de uma insegurança jurídica e incompatível com as regras do direito penal. Então, essa situação do entendimento do Supremo se manter dessa maneira, de que ele não pode legislar, ela por si só não é causadora de prejuízo. A situação hoje, diante do vácuo normativo, já está consolidada em relação às situações que já ocorreram e que não encontram enquadramento no direito penal.
Perfeito. Bom, conversamos aí com o especialista em direito e processo penal, doutor Leonardo Pantaleão, que falou conosco sobre o fato do Supremo Tribunal Federal começar julgamentos de ações que pedem a criminalização da homofobia. Doutor Leonardo, muito obrigado aí pela sua participação.
Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.
Até lá.